Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Temos quórum. Entrava diretamente na nossa ordem do dia. O ponto número 1 diz respeito ao expediente. Ele foi distribuído, encontra-se na caixa de correio eletrónico dos senhores deputados. O ponto número 2 diz respeito à discussão e aprovação das atas número 59, 60, 61 e 62. Perguntava aos senhores deputados se alguém tem algum comentário que queira aduzir relativamente às atas que estão aí a preço. Não havendo, e se não vissem inconveniente, colocava-as à votação em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. O ponto número 3 da nossa ordem do dia é o projeto de resolução número 437 da 12ª Primeira do Iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP. Recomenda a intervenção na concorrência pela utilização do espaço marítimo garantindo a salvaguarda nas pescas. Trata-se de um projeto de resolução para distribuição. Não sei se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista está em condições de nos informar se está interessado em fazer discussão na comissão ou no plenário. Ainda não. Muito bem. Ponto número 4, projeto de resolução número 440-12 da primeira, de iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo um regime de ações de arborização e rearborização que proteja a floresta nacional. Trata-se também de um projeto de resolução para distribuição. Se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda estiver em condições de nos informar se a discussão é feita em comissão ou no plenário.
Sr. Presidente, pretendemos reservar para plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica para plenário. Ponto número 5. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, solicitando que a Comissão de Agricultura e Mar faça uma visita ao Algarve, nomeadamente a Tavira e a São Brás de Alportel, e uma reunião com a Comissão Distrital da Defesa da Floresta contra Incêndios, com o objetivo de se inteirar do grande incêndio. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas para fazer a apresentação do seu requerimento. Creio que estamos em condições de fazer apenas uma única volta de discussão sobre este tema, devolvendo depois a palavra final ao Sr. Deputado para uma última intervenção. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PS entende que este foi um grande incêndio e que era importante que a Comissão de Agricultura e Mar pudesse deslocar ao local para, em primeira mão, ter a oportunidade de conversar com quem sofreu este grande incêndio, ter contacto com os autarcas, com a Comissão Distrital da Defesa da Floresta contra Incêndios, até porque, na sequência deste incêndio, o Governo decidiu um conjunto de medidas que esta Comissão vai monitorar e, portanto, era importante, apesar de tudo, do nosso ponto de vista, que, apesar de tudo, no sentido de já ter havido várias iniciativas nesta matéria, acreditamos que era importante que a Comissão pudesse fazer o acompanhamento perto desta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, bom dia, muito obrigado, senhores deputados. Relativamente ao requerimento do Partido Socialista, eu acho que há aqui duas questões que deveríamos considerar e peço ao Partido Socialista que faça a ponderação desses alguns elementos. O primeiro deles, está a decorrer uma fase que já foi anunciada quer pela Proteção Civil, quer pelo Governo, ao incêndio do Algarve, que está a decorrer e cujo relatório será entregue até 10 de agosto. Depois, nós na passada terça-feira tivemos uma pequena abordagem sobre esta questão do incêndio do Algarve, onde foram debatidas algumas questões. Eu acho que nesta fase, irmos ao Algarve, mais a mais mobilizando pessoas da Proteção Civil, que neste momento terão que estar no terreno, não me parece ser a situação mais eficaz e a mais correta. Eu propunho ao Partido Socialista que ia fazer-se esta visita ao Algarve, ela ocorresse sempre depois de passar esta fase, Charlie, depois do mês de outubro, onde já a Proteção Civil já estará mais aliviada do seu aspecto operacional e pudéssemos depois aí sim fazer um balanço já com um relatório elaborado pela Proteção Civil, eventualmente com o Governo ter tomado algumas atitudes com base nesse relatório e aí podermos mais facilmente ter uma atividade de aprofundamento sobre a questão do que é que aconteceu no incêndio do Algarve.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Ramos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é para falar na senda do que o deputado Abel Batista mencionou, também nos parece que de facto fará mais sentido, e apelando ao Partido Socialista que acede a este apelo, que essa eventual deslocação se possa fazer mais à frente, depois de estarem já no terreno as medidas implementadas pelo Governo e em colaboração com as autarquias, até porque estamos, enfim, no início do verão, tivemos um outro grande incêndio na Madeira, enfim, esperemos que não ter muitos mais, mas eu acho que uma avaliação correta de todo este cenário pode-se fazer mais à frente. E então, com as medidas já implementadas, com o relatório já tornado público por parte do Governo, acho que é muito mais eficaz, ao Partido Social Democrata parece muito mais eficaz que isto possa fazer eventualmente mais à frente, e não agora como é requerido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Alves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos naturalmente de acordo, e queria dizer que estranho as posições do CDS e do PSD relativamente a esta matéria. Se os senhores deputados estão lembrados, se estes grupos parlamentares estão lembrados, esta comissão visitou, toda ela, cenários de fogos florestais, ainda os fogos estavam a decorrer. Quero lembrar o caso de Jurez, em 2005, senhores deputados. O que é que explica que a gente esteja à espera? Há uma autonomia própria da Assembleia da República, não tem que estar dependente daquilo que o Governo diz. Pelo contrário, é bom que vá antes, até para poder confrontar a sua avaliação com a avaliação que o Governo inevitavelmente vai fazer e nos vai dar. Portanto, não há nenhum argumento compreensível para que a Comissão de Agricultura não visite o cenário de um fogo que já acabou, está extinto, tanto quanto sabemos. Bem, quanto mais cedo lá fôssemos, melhor, era a ideia que eu tenho. Mais perto, digamos assim, do próprio incidente será possível. Agora, não consigo compreender a argumentação. Então, o que é que esta Comissão fez durante um verão todo em 2005? O que é que fizemos? Andámos aí a percorrer o país e as zonas incendiadas. É espantoso. Eu gostaria de perceber melhor que razões é que explicam que a Comissão não faça essa visita e com urgência. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-me a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Sr. Presidente, é para secundar este requerimento e achar estranho o argumento de que a Proteção Civil está no terreno e não pode receber deputados. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda já se deslocou lá, falou com autarcas, responsáveis da Proteção Civil, que aliás nos receberam com toda a correção e com toda a atenção. Creio que esse é um argumento que não tem sentido, não faz qualquer lógica. E muito pelo contrário, o envolvimento do Parlamento e dos representantes políticos é essencial para que a gente entenda que os responsáveis não viraram costas na hora das dificuldades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também estranhamos a posição do CDS e do PSD relativamente a esta matéria. Não creio que haja nada a esconder sobre isto. Não. E não percebemos porque é que temos que esperar para outubro para fazer uma visita a uma zona sinistrada agora. Quer dizer, nessa altura, certamente não temos nenhuma missão a cumprir nessa visita. Portanto, eu creio que o momento oportuno para fazermos a visita ao Algarve seria agora, seria durante este mês, o mais depressa possível, porque era a forma de podermos contactar com os diferentes agentes e tentar perceber aquilo que são os problemas que estão no terreno. Devo dizer que nós mantemos algumas preocupações e sentimos que, de facto, era importante ir ao terreno. E não percebemos, estamos com um fogo de 26.800 hectares, portanto, não estamos com um fogo qualquer, portanto, não estamos com uma situação qualquer, estamos com uma situação que representa, neste momento, cerca de metade da área ardida a nível nacional. E estamos com um fogo que representa cerca de um quarto daquilo que é o objetivo nacional para este ano. Portanto, não estamos perante um fogo qualquer. e, na nossa opinião, insisto, quanto mais depressa esta visita se concretizar, melhor, mas evidentemente entendo que o Sr. Presidente faça essa votação da proposta e que o Sr. Presidente, no âmbito da Comissão Permanente, possa ainda encontrar com o PSD e com o CDS uma solução para que esta visita se possa concretizar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita a discussão, vou colocar à votação o requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Creio que por exclusão de partes. Portanto, o requerimento é chumbado com os votos contra dos grupos parlamentares do PSD e do CDS e com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Ponto 6 da... Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Respeitando a decisão da minha bancada, não posso deixar de manifestar o seguinte. Eu passei por uma situação similar em 2004, no Conselho de Almodóvar e de Odmira, um fogo que se estendeu também para o Algarve.
Senhor Deputado, é para uma declaração de voto, é isso?
É.
Então peço-lhe que seja rápido, por favor.
Muito bem. E quero dizer que as populações vítimas de uma situação destas não se compadecem por fase Charlie ou qualquer outro tipo de fase. Precisam que os políticos possam levar uma palavra de confiança, neste caso, e de esperança. E por isso eu quero aqui manifestar a minha disponibilidade enquanto deputado para fazer uma visita ao terreno, mesmo que seja uma visita informal, com os deputados que queiram acompanhar, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa ao ponto 6 da nossa ordem do dia. A discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando o agendamento urgente de uma audição com o Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares sobre as medidas que pretende aplicar e a estratégia que pretende desenvolver para minorar as avultadas perdas registadas nas áreas ardidas. Para a apresentação do requerimento, dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, eu creio que o requerimento fala por si. O Governo nomeou o Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares como coordenador de uma comissão interministerial da qual fazem parte 9 secretários de Estado, tendo em conta delinear uma estratégia e dialogar no terreno com autarquias, entidades as mais variadas, no sentido de revitalizar as áreas que arderam, minimizar as consequências sociais e económicas e criar alguma esperança de saída num momento muito difícil. Normalmente essa tarefa tem estado cometida a ministros daquilo que chamamos genericamente o ordenamento do território, neste caso é um ministro mais ligado à administração local. Enfim, nós não discutimos o critério, teremos é discutir com quem de direito, perceber e acompanhar e fiscalizar qual é a estratégia do Governo nesta área. Parecia-nos importante, tentámos diligenciar, mal soubemos dessa indicação do Ministro como coordenador da Comissão Interministerial para que fosse possível ouvi-lo ainda esta semana, antes do fecho dos trabalhos parlamentares. Isso não foi possível, mantemos este requerimento, mantemos a necessidade deste debate. O previsível argumento de que ainda se está a estudar, estamos à espera de relatórios, etc., creio que é um argumento que não colhe. Ninguém vai pedir as obras completas ao Sr. Ministro, mas nós queremos acompanhar o processo. Neste momento já houve algum tipo de apoios anunciados, por magros que sejam. Sabemos que estão a decorrer todo um conjunto de reuniões no Algarve. Era importante que o Sr. Ministro pudesse aqui vir e dar-nos conta do trabalho que está a desenvolver e da percepção que os deputados e as deputadas podem ter desta realidade. Deixar-nos impossibilitados de o fazer é lamentável, porque nós poderemos acompanhar com a Sra. Ministra, que é simultaneamente da Agricultura e do Ordenamento do Território, alguma coisa das dificuldades na prevenção dos incêndios, das dificuldades da revitalização do tecido agrícola, etc. Poderemos acompanhar com o Sr. Ministro da Administração Interna dispositivos de combate e o durante, mas, na verdade, o pós, que importa agora a toda a gente, esse o pós não temos possibilidade de fazer um escrutínio direto e um diálogo político. Portanto, esse é o sentido do nosso requerimento, que eu desejaria que fosse aprovado, creio que a bem da responsabilidade política.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
É para dizer que concordamos com este assentamento urgente, exatamente pelas razões que estão em cima da mesa, tudo o que está em cima da mesa e que é conhecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Nós também estamos prontos para aprovar o pedido do Bloco de Esquerda para a vinda do Sr. Ministro a esta Comissão, porque entendemos que estar a bloquear esta situação agora significa bloquear toda a situação da Comissão relativamente aos focos florestais. Isto é, se não vamos à visita ao Algarve, se não vem o Sr. Ministro a esta Comissão, significa que esta Comissão demitiu-se completamente da sua função em matéria de acompanhamento de focos florestais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento, nós temos hoje aqui a Sra. Ministra, é verdade que vem abordar uma temática da PAC, mas sabemos perfeitamente que vai, de certeza absoluta, falar também sobre a questão dos incêndios, vai ser questionada sobre o assunto. Amanhã vamos ter o Sr. Ministro da Administração Interna, aliás, enfim, não é muito habitual ter o Ministro da Administração Interna logo no início dos focos florestais, normalmente vem sempre no final, enfim, e amanhã, precisamente para dar cumprimento a esta Comissão ao trabalho que deve fazer do ponto de vista do acompanhamento destas matérias, vem cá o Sr. Ministro da Administração Interna. A verdade é que esta Comissão foi constituída, este grupo liderado pelo Ministro Miguel Relvas, e inclusivamente já há medidas no terreno, nomeadamente o Conselho de Ministros aprovou a semana passada um conjunto de medidas, já chegou a entendimento relativamente a envelopes financeiros para as autarquias em questão, nomeadamente falando do fogo do Algarve, e parece-nos que efetivamente existe também aqui a necessidade de ver de facto as medidas implementadas no terreno, acompanhar precisamente essas medidas, e depois mais à frente, naturalmente, estaremos disponíveis para ouvir o Sr. Ministro Miguel Ravas. O que nos parece é que os dois ministros com mais competência sobre a matéria vão ser ouvidos nesta comissão, e o Ministro Miguel Ravas, naturalmente que neste momento, em articulação com todo o Governo, está a implementar um conjunto de ações, e que essas ações vão produzir resultados, e no pós vamos ter a oportunidade de as verificar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar o Bloco de Esquerda por apresentar este requerimento. Eu acho que faz sentido estar atento às questões que o Governo vai estando a preparar e vai estando a fazer. E eu acho que até, aproveitando a oportunidade, até felicitava também o Governo por esta iniciativa. Trata-se de uma comissão que está a iniciar as suas funções, que tem a ver não só com questões da própria floresta em si, tem a ver com questões de âmbito social, tem a ver com questões de âmbito habitacional, tem a ver com questões de apoio direto às populações, não só aos produtores agrícolas, como àqueles que foram afetados pelos incêndios. E eu acho que, neste momento, ainda é, na minha perspectiva, demasiado cedo para se escrutinar, seja o que for, relativamente a esta matéria. Como no requerimento anterior, eu acho que fará todo sentido nós ouvirmos o Sr. Ministro Miguel Relvas um pouco mais à frente, até porque há aqui várias questões que têm a ver não só com a situação do combate, a situação do apoio de emergência, mas sobretudo do planeamento futuro relativamente à floresta portuguesa. Eu acho que faz todo sentido nós depois ouvirmos o Sr. Ministro Miguel Relvas e, obviamente, até porque o sinal político aqui é dado de ser um Ministro da Presidência a estar a coordenar todo este grupo de 9 secretários de Estado, dá aqui o sinal claro daquilo que é a importância que o Governo vai dar a esta matéria. Mas eu acho que neste momento estar a perguntar o que é que vai ser feito quando muitas das questões ainda estão em fase de levantamento, em fase de relatório, em fase de implementação, eu acho que é estar a criar e a perturbar o trabalho que eu espero que seja eficaz e que seja profícuo para as populações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, Sr. Deputado Luís Fazenda. Peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu gostaria de que esta questão ficasse esclarecida, porque o deputado...
Senhor deputado, é para uma nova intervenção?
Não,
ou
é só apenas um ligeiro esclarecimento, é muito rápido. Deputado Pedro Bom, levantam uma questão que já outro dia tive aqui a ocasião de referir, que não corresponde àquilo que é a prática desta Comissão. O senhor Ministro da Administração Interna, o senhor Ministro da Agricultura e também o setor do ambiente, tinha um ministro, agora não tem, é o mesmo da Agricultura, costumavam ver no, antes e depois dos incêndios, em anos normais, sempre que se verificou situações excepcionais, o caso de 2005, o Ministro da Administração Interna, António Costa, e o Ministro da Agricultura, Jaime Silva, vieram em pleno período de férias no mês de agosto.
Sr. Deputado, acho que está...
Está bem, mas era só um problema de...
Só para nós estarmos a abrir uma segunda ronda. Para encerrar o debate, estava a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Sr. Presidente, eu creio que as objeções que foram colocadas pelo PSD e pelo CDS não têm cabimento. O Sr. Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares já está no terreno a discutir e a negociar com autarquias locais. E não iremos discutir com ele o futuro da floresta portuguesa, isso será com a Sra. Ministra da Agricultura, presumo. Mas queremos discutir as medidas de minimização atuais. Deve haver uma estratégia. Não foram seguramente os 300 mil euros anunciados para a recuperação de algumas casas que constituem o grosso dos apoios. Portanto, nós precisamos de perceber exatamente qual é a estratégia. Agora, já se percebeu também é que a maioria, PSD e CDS, quer excluir completamente o Parlamento e os partidos da oposição do acompanhamento desta situação. Creio que a votação sequencial destes dois últimos requerimentos exprime exatamente isso. O Governo quer ficar no seu remanso, lá bem longe do Parlamento e dos partidos da oposição, para poder tratar aquilo que nós suspeitamos que vai ser tratado de uma forma deficiente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação do requerimento apresentado pelo parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Volto novamente a fazer a pergunta. Quem vota contra o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda? Quem se abstém? Por exclusão de partes, quem vota a favor? O requerimento é chumbado com os votos do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do CDS-PP. São as tecnologias, pelos vistos. Não há abstenções e votaram favoravelmente os grupos parlamentares do Partido Socialista, do Grupo do Parlamentar do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Ponto 7 da nossa ordem do dia diz respeito à resposta que temos que fazer ao Sr. Provedor de Justiça sobre a revogação do Código Florestal. Foi distribuída a todos os senhores deputados uma proposta de texto que eu gostaria de ver discutida e encerrado em definitivo amanhã. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu no fundamental estou de acordo com o que aqui está, mas acho que falta aqui uma questão central. Esta revogação que foi aprovada, esta última aprovou, de revogação definitiva do Código, por causa das dúvidas, poderia não ter sido necessário, mas por causa das dúvidas, repristinou toda a legislação anterior, explicitamente. Ora, um dos grandes argumentos do Sr. Provedor da Justiça é de que fica um vazio, há um vazio decorrente. E nós o que podemos dizer é que, revogado o Código, nós podemos dizer que pode haver vazios de legislação florestal, mas não foi por causa do Código, é porque já existiam. Portanto, tudo o que existia como quadro legal mantém-se. Eu não sou jurista, mas é a minha interpretação, porque explicitamente, por causa das dúvidas, ainda houve aqui algum debate sobre o assunto, se os senhores deputados se lembram, ficou claro que se repristinava toda a legislação anterior. E, portanto, esta questão deveria ser dita ao Sr. Provedor de Justiça, que, podendo haver, e ele assinala um ou outro aspecto, uma ou outra questão, isso não resulta do facto de ter sido revogado o Código Florestal, mas revogações anteriores, problemas anteriores, que são certamente importantes e que devem ser tidos em conta, mas não propriamente por ter sido revogado o Código Florestal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É, sem dúvida, um contributo útil para a carta que temos que fazer. Não sei se há mais alguma intervenção, se não. Senhora Deputada Isabel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, a posição do Partido Socialista nesta matéria foi desde sempre clara, tanto no debate na generalidade, no debate na especialidade e na própria votação do Partido Socialista em relação a esta matéria. No entanto, parece-me que esta carta ao Sr. Provedor será pouco se não tivermos outras medidas paralelas e que deviam sair desta comissão. Deveríamos comunicar à Sra. Ministra a carta que recebemos e a troca de correspondência que existe entre nós e o Sr. Provedor, e penso que seria de todo pertinente, uma vez que foi anunciado por várias vezes que não haveria um novo Código Florestal, mas sim uma sistematização de toda a legislação nesta área e uma revisão de toda essa legislação, que se questionasse a Sra. Ministra sobre o planeamento desta tarefa. Quando é que teremos este projeto concluído? Porque devo aqui lembrar que a questão que é colocada pelo Sr. Provedor nesta carta é uma questão muito específica, mas há uma carta anterior e há, inclusive, uma audição do Sr. Provedor na primeira comissão em que ele se expressa em relação a esta revogação do Código Florestal de uma forma muito mais genérica e de uma forma muito mais abrangente face aos problemas criados e que têm a ver com a atualidade, adequação e resposta do próprio quadro legal existente. Por isso, eu aconselhava que houvesse uma decisão da Comissão no sentido de uma comunicação à Sra. Ministra desta troca de correspondência entre a Comissão e o Sr. Provedor e um questionamento sobre o trabalho a desenvolver, dando resposta ao vazio face à expectativa gerada pela criação deste Código, apesar de todo o imbróglio em que ele se viu envolvido face à não aplicação e à não entrada em vigor. E às tarefas, Sr. Deputado, ninguém está a dizer nada em contrário, mas se quer que o tranquilize, todo o trabalho atinente à entrada em vigor estava desenvolvido, a opção é que foi em sentido contrário, porque nada obstava que se aproveitasse todo o trabalho desenvolvido pelo Governo anterior, no sentido da alteração de alguns problemas que existiam, que eram criados pelo Código, e no sentido da regulamentação deste Código, e se tivesse levado a bom porto esta tarefa. Foi uma outra opção. E por face a essa opção, há que dar respostas. Portanto, é isso que deve ser feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, no essencial, estou de acordo com a carta. Há aqui alguns pormenores, aliás, por menor que o deputado Agostinho Lopes refere, parece-me fazer sentido, eu acho que deveríamos colocá-lo. A própria questão levantada pela deputada Isabel Santos, relativamente a informar-nos o Governo da correspondência recebida e da troca de correspondência efetuada, também me parece relevante. Confesso que tenho alguma reserva quanto ao facto de, neste mesmo momento, independentemente de cada um poder fazer as iniciativas que entender, mas neste âmbito, colocarmos ao Governo a exigir que dê prazos ou datas. Isto por uma razão muito simples, porque eu acho que não compete a nenhum órgão do Estado exigir aos órgãos legislativos, seja ao Governo, seja à Assembleia da República, que quando é a oportunidade sobre a aprovação ou a apresentação de determinada legislação. O Sr. Provedor de Justiça tem funções específicas que eu reconheço, o CDS reconhece como muito meritórias e muito importantes num Estado de Direito Democrático, mas não acho que deva ser às ordens do Sr. Provedor de Justiça que deve funcionar as iniciativas legislativas, sejam elas do Governo ou da Assembleia. Nós estamos a ponderar toda, e acho que o Sr. Provedor de Justiça tem toda a legitimidade e o mérito de chamar a atenção para todas estas questões, aliás, porque foi ele próprio questionado sobre isto. E parece-me importante tudo o que foi feito. Ponho dúvidas que deva ser feita esta questão levantada só pela deputada Isabel Santos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição. E, relativamente às intervenções que foram feitas, creio que podemos acolher a questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, integralmente, como aqui foi afirmado. Relativamente às intervenções da Sra. Deputada Isabel Santos e do Sr. Deputado Abel Batista, creio que não será difícil darmos a informação ao Governo sobre a correspondência que recebemos e sobre aquela que vamos devolver ao Sr. Provedor de Justiça. Evidentemente que cabe ao Governo, essa é uma iniciativa do Governo, não nos cabe a nós estar a desencadear esta iniciativa para resolver este problema. E, portanto, assim sendo, temos pelo menos duas pistas para poder terminar a carta que vamos fazer ao Sr. Provedor de Justiça. Em todo o caso, na eventualidade de haver algum argumento mais que os senhores deputados queiram trazer para esta missiva, teremos ainda o dia da manhã, onde fecharíamos em definitivo o conteúdo desta correspondência. Senhoras e senhores deputados, passava ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. O projeto de resolução 443/12 da primeira do Grupo Parlamentar do Partido Socialista recomendo ao Governo que acione com caráter de urgência um conjunto de medidas excepcionais para fazer face aos prejuízos decorrentes do incêndio de Tavira e de São Brás de Alportel. Trata-se de um projeto de resolução para distribuição. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista dir-nos-á depois se quer fazer a discussão em comissão ou no plenário. O ponto 9 é um projeto de resolução também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é o 444/12 da primeira. Recomendo ao Governo que fixe um regime de meios adequados para a região autónoma da Madeira, apoiar as famílias e os proprietários que tenham comprovadamente sido afetados pelos incêndios ocorridos na região, assim como o restabelecimento do potencial produtivo florestal e agroflorestal. É também para distribuição, creio que se encontra nas mesmas circunstâncias. O da Madeira? Ah, tem toda a razão. Em todo o caso, como tinha que vir à comissão. O ponto 10 é um projeto de resolução do Grupo Parlamentar do CDS-PP que recomendava ao Governo, era sobre a APA Arroz, era para confirmação da redação final. A proposta de redação final foi distribuída aos senhores deputados. Não sei se há algum parlamentar que queira levantar alguma questão relativamente à proposta de redação final que nos foi distribuída. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é propriamente relativamente à redação final, mas é apenas algo que eu gostaria que ficasse em ata desta reunião. No debate deste projeto e dos outros projetos, aliás, do PSD e do PCP, o Sr. Deputado Abel Batista aduziu à argumentação um documento que a APA Arroz tinha aqui trazido, que provaria os seus direitos relativamente à gestão daqueles equipamentos. Eu, na altura, não o tinha, tive-o depois, li-o depois, embora ele tivesse sido entregue quando da audição da APA Arroz, mas quero dizer, e quero que isto fique claro, que aquilo que foi entregue não prova absolutamente nada relativamente ao assunto. Prova aquilo que é sabido, é que a APA Arroz, desde o princípio, desde determinada coisa, tem utilizado aqueles silos, mas de facto, aqueles equipamentos, mas de facto continua a não haver nenhum documento factual, escrito, do Ministério da Agricultura, a fazer a cedência que foi feita à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal relativamente àqueles equipamentos. Aquilo prova que a APA Arroz tem utilizado aqueles equipamentos, o que não era necessário, porque isso era conhecido e sabido.
Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, só para retificar e não colocar na minha boca aquilo que eu não disse. Eu não disse que existia nenhum documento que prova a entrega, seja do que for. O Sr. Deputado Agostinho Lopes referiu na intervenção perante a plateia que tinha com Vossa Excelência de que não existia nenhum documento oficial em que a APA Arroz tivesse, digamos que, qualquer documento que lhe permitisse utilizar aquele espaço. O que eu apresentei foi que existe um documento assinado por uma entidade do Estado, assinado pela APA Arroz e assinado pela Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, em que reconhecem que a APA Arroz pode utilizar aqueles silos. E isto é um documento oficial, não é um documento de nenhuma entidade privada, não é um documento de nenhuma entidade que seja alheia ao processo, é um documento do Estado e, portanto, há ali algo que não estabelece direitos, mas que há documentos oficiais relativamente à utilização daquilo. Não estão a utilizar aquilo por ocupação selvagem, não estão a utilizar aqueles silos por nenhuma ocupação de vandalismo, estão a utilizá-las com consentimento e com documento de uma entidade pública que tem poder e tutela sobre aqueles espaços.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltamos ao Sr. Deputado. Não vamos... Esta discussão já foi feita. Nós estamos a fazer o acolhimento da proposta para a confirmação da redação final. E, portanto, é isso que eu vou pôr à votação. Os senhores deputados que votam contra a proposta da redação final que nos foi distribuída. Os senhores deputados que se abstêm. Portanto, a redação final é aprovada por unanimidade. O ponto... Faz favor, Sr. Deputado.
É muito simples, é dizer apenas isto, é que aquilo que o deputado Abel Batista diz não precisa de documento nenhum, porque é conhecido, está demonstrado em todo o debate daquele problema, toda a documentação daquele problema. O que não está é o outro aspecto que foi dito, é que havia uma entrega de gestão à APA Arroz, não havia, de facto não havia nenhum direito de cedência, nenhuma cedência do Ministério da Agricultura. Que é diferente da utilização, como facilmente se compreende. Diz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 11 da nossa ordem do dia, o projeto de resolução 389 do PSD, ainda sobre este mesmo assunto. Há uma proposta de redação final que foi distribuída pelos senhores deputados. Perguntava aos senhores deputados se há alguém que quer intervir sobre este ponto. Não havendo nenhuma intervenção, nenhuma inscrição, queria colocar à votação a proposta de redação final. Quem vota contra... Quem se abstém é aprovada por unanimidade. Senhores deputados, antes de entrarmos na audição da Senhora Ministra da Agricultura, queria apenas deixar duas pequenas informações. A primeira tem a ver com a distribuição pelos diferentes grupos parlamentares de um CD da Autoridade Nacional da Proteção Civil, com o briefing de terça-feira passada. Se algum dos grupos parlamentares não tiver feito essa recepção, há... na mesa da Comissão, um exemplar que pode ser facilmente copiado. Em segundo lugar, relativamente ao nosso plano de atividades, ele foi distribuído com o acolhimento das diferentes propostas que aqui foram feitas na nossa última reunião. Se ainda houver alguma iniciativa que queiram trazer para o plano de atividades, amanhã teremos a última oportunidade para encerrar também este plano de atividades. Não havendo mais nenhuma... Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizia-me aqui o Dr. Joaquim Ruas que também o nosso o plano de atividades está feito, o nosso relatório de atividades também foi distribuído pelos senhores deputados e, portanto, que é um assunto que também está encerrado. Senhores deputados, fazemos um breve intervalo de 2 ou 3 minutos para que a senhora ministra possa chegar à nossa sala e iniciamos a nossa audição.